Olá, bom dia. Está no ar mais um A Nossa Terra. Hoje, o programa, produzido pela Direnor, vai falar-lhe da Associação Ajuda Animais em Amarante. Vamos conhecer melhor esta coletividade que há 7 anos trabalha em prol da defesa dos animais. Iremos ficar a perceber como se constituiu, falar da sua evolução e do quanto já contribuiu para o bem-estar animal e para a mudança de algumas mentalidades. Faça-nos então companhia nesta edição do A Nossa Terra para conhecer esta associação.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Associação Ajuda Animais em Amarante, com o apoio Joalharia Isabel Belo. Mais de 10 anos de experiência na arte de criar peças únicas, feitas à medida e ao seu gosto. Estamos na rua Costa Cabral, junto ao Colégio Júlio Diniz. Visite-nos ou saiba mais no nosso Instagram, Isabel Belo Joias.
A Nossa Terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Estamos na hora de conversarmos com duas convidadas que temos em estúdio, mas antes disso vamos ouvir uma breve apresentação sobre a história e o propósito da Associação Ajuda Animais em Amarante. O António Brandão conta-lhe tudo.
31 de julho de 2015 é a data do nascimento oficial da Associação Ajuda Animais em Amarante, uma coletividade que surgiu para fazer cumprir o sonho de uma menina, hoje mulher, que numa carta tinha manifestado o desejo de proteger e zelar pelos animais e pela natureza. Antes da criação legal da Associação Ajuda Animais em Amarante, havia já um trabalho a ser feito nesse sentido na freguesia amarantina de Gondar, pelo que o nascimento da coletividade constituiu uma continuação do trabalho. É nessa mesma freguesia que, ainda hoje, se mantém instalado o único abrigo de animais de que a Ajuda Animais Amarante dispõe e que alberga dezenas de cães e gatos. A missão da Ajuda Animais Amarante é proteger todos os animais, evitar o seu abate através da adoção e de medidas de controle de reprodução, contribuir para o seu bem-estar e para a diminuição de riscos no âmbito da saúde pública. A Associação Ajuda Animais Amarante ressalva também que rejeita a realização de touradas e demais espetáculos que provoquem maus-tratos aos animais. Para fazer cumprir a sua missão, conta com um grupo vasto de voluntários, que trabalha no resgate de animais abandonados ou maltratados, nos cuidados médicos, na procura de um abrigo, até alcançarem a tão desejada adoção responsável. A colaboração dos veterinários presentes na cidade é também imprescindível e fundamental. Este trabalho pode passar despercebido a grande parte da população, mas outros eventos existem, chegam à comunidade e despertam a sua atenção para a causa ambiental e animal. As campanhas de adoção, os bancos solidários em hipermercados e as cão-minhadas são alguns exemplos disso.
Feita que está uma breve apresentação da Associação Ajuda Animais em Amarante, passo então à conversa com as nossas convidadas em estúdio e tenho comigo duas Anas. Ana Silva, a presidente da Associação Ajuda Animais em Amarante, e Ana Teixeira, a sócia fundadora e, podemos dizer, grande mentora deste projeto. Olá, bom dia às duas, obrigada pela presença.
Olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Vamos começar esta conversa pela fundadora, pela mentora, pela criadora, podemos dizer, desta associação. Ana Teixeira tem 41 anos, é natural de Gondar e atualmente é técnica superior no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Desde pequena que tinha o sonho de criar um grupo que atuasse em defesa dos animais. Escreveu, por volta dos 12 anos de idade, uma carta, sui generis, para sinalizar isso mesmo. Uma carta que finaliza com a seguinte frase: o mundo não é só teu. Acabaria por fundar a associação a 31 de julho de 2015, da qual foi, obviamente, a primeira presidente. Ana, como é que tudo isto surgiu?
Então, surgiu por uma vontade de uma criança de 12 anos, não é? Que felizmente teve a oportunidade de se materializar com o apoio da Junta de Freguesia de Gondar. Portanto, integrei a lista e apresentamos essa proposta em candidatura, portanto, em eleições, e conseguimos concretizar criando um grupo de ajuda a animais em Gondar. Portanto, contamos com colaboradores da Junta, com o apoio, algum financeiro, outro em termos de recursos humanos, e conseguimos trabalhar primeiramente na parte online e depois conseguimos materializar um espaço numa antiga escola primária, revitalizando esse mesmo espaço e acolhendo alguns animais de rua que estavam em estado, em estado grave, que precisavam urgentemente ser retirados. Na altura não havia resposta no concelho para os animais errantes ou para os animais em perigo. E então houve uma necessidade muito grande e apelos por todo o concelho, por todas as freguesias do concelho, a este grupo de ajuda, que estava focado em Gondar. Entretanto, as pessoas que gostam dos animais e que têm sensibilidade quiseram se juntar a este projeto e rapidamente constituímos um grupo grande. Um grupo grande, com vontade de trabalhar, com vontade de ajudar, de forma voluntária, de forma gratuita, como fazem ao longo destes 7 anos. Esse grupo, entretanto, sentiu necessidade também de se constituir como uma associação, até para poder crescer, para poder ser legal, para poder também ter outras linhas de atuação. Então constituímos a associação passado um ano, em 2015, a 31 de julho, contamos sempre com o apoio também da Junta de Freguesia e aí começamos a trabalhar e a atuar em todo o concelho. Portanto, a nossa sede mantém-se, mas trabalhamos e respondemos a apelos diários de todo o concelho. Neste momento, a Câmara Municipal já tem uma estrutura, um centro de recolha oficial, que também já faz aquilo que deveria fazer, a sua obrigação legal, e nós damos o nosso melhor apoio e colaboração. Aquilo que nós conseguimos fazer, nós estamos sempre disponíveis.
E como é que uma menina de 12 anos já tinha esta preocupação, este gosto por ajudar?
Gosto muito de animais, tenho sensibilidade, não só de animais. Quem tem sensibilidade para animais tem uma sensibilidade do coração. Portanto, uma sensibilidade para as pessoas, uma sensibilidade para idosos, crianças. Às vezes as pessoas é que não querem ou é mais difícil serem ajudadas. E os animais não. Os animais abanam a caudinha e estão ali prontinhos e receptivos para serem ajudados. Então, em situações em que eu não poderia fazer nada, que era ver um animal entrar numa autoestrada, por exemplo, que agora sei e que devemos todos saber que ao vermos um animal numa autoestrada devemos logo ligar para a linha da assistência e viagem imediatamente e comunicar o local onde o animal está. Portanto, eu na altura em criança eu não via, não sabia, eu não podia recolher, eu chorava. Pronto, também tinha... Sempre que via alguma situação em que eu precisava de intervir em defesa, mas não só de animais, mesmo de colegas, porque nós sabemos também que as crianças, às vezes jovens, são mauzinhos e fazem bullying. E eu sempre tive esta iniciativa de defesa e de intervenção, portanto, desde pequena. Claro que sou mais sensível para os animais, porque são os que, de facto, em termos legais e de legislação e de proteção na sociedade, são os que estão mais desfavorecidos. Pronto. Então, nesse sentido, tenho essa sensibilidade maior. E foi um gosto e tenho a dizer que cumpri o sonho da minha vida, que foi ao criar esta linda associação, que tem gente bonita, que trabalha diariamente em prol de uma causa, gasta muito dinheiro, gasta muito tempo e eu acho também que a Câmara Municipal está agradecida por nós também os estarmos a ajudar a fazer o trabalho deles.
E vocês gastam muito, mas também recebem quando conseguem um animal, resgatar um animal ou fazer alguma coisa por ele, não é?
Claro que sim, recebemos muito, muito carinho, muito, muito orgulho e depois o animal, nem sempre os sucessos são, pronto, nem sempre há sempre finais felizes, não é? Mas sentimos um dever cumprido.
Desde que a associação, não falando desde os seus 12 anos, que foi ontem, mas desde que a associação foi criada, portanto já passaram 7 anos, tem notado que atualmente ou tem havido mais casos de animais maltratados, abandonados?
Neste momento, o ponto real da situação é o seguinte. Portanto, há muito maior sensibilidade para a causa animal e para o bem-estar animal. A legislação, que ainda é pouca, que ainda precisa ser estruturada e acrescentada, portanto, ainda é muito ambígua, vai dando algum suporte para quem está a trabalhar no terreno. E isso ajudou bastante. As pessoas também vão tentando cumprir algumas das regras, não é? No entanto, ainda existe muitas mentalidades que precisam de ser trabalhadas. Portanto, o acorrentamento dos animais, por exemplo, o acorrentamento permanente, neste momento, não é permitido. Tem que se garantir bem-estar ao animal psicológico, tem que se garantir exercício físico adequado e tem que se garantir que ele esteja protegido de ataques de outros animais ou o que for. Portanto, isto está na legislação. Agora cabe às autoridades fazê-la cumprir. Não há metros de corrente onde se possa especificar. Portanto, temos que garantir que ao adotarmos um animal, devemos adotá-lo com responsabilidade e termos condições para o ter em bem-estar. E o bem-estar é alimentá-lo, é prestar-lhe cuidados médico-veterinários e é não o ter acorrentado, nem numa box fechada o dia todo. Os animais precisam de carinho, os animais precisam de atenção, os animais são seres vivos, sencientes. Portanto, esta mentalidade está a mudar devagar, mas está a mudar. Agora nós pretendemos desenvolver um conjunto de ações de sensibilização nas escolas e na população, a partir das juntas de freguesia, nesse sentido. Para além do acorrentamento, também verificamos, pronto, as despesas médico-veterinárias são consideráveis, não são acessíveis a todas as famílias, portanto, um apoio do canil ou o apoio do Centro de Recolha Oficial, que tenho a certeza que em breve conseguirá também abranger famílias carenciadas ou famílias com menos recursos, poderão também abranger esse tipo de população e que lhes possa garantir a essas pessoas que não têm essa disponibilidade financeira para cuidar devidamente do seu animal. Portanto, no momento, no concelho temos imensas ninhadas, temos imensos animais errantes que não temos espaço para os recolher. Nós vamos tratando, vamos cuidando, vamos sinalizando. Quando estão em situação de doença ou em risco, ou portanto, que eles em risco de saúde pública, portanto, o Centro de Recolha Oficial de Amarante tem sempre que ser contactado em primeira mão para a sua imediata recolha e tratamento. Sempre que nos pedem ou que pedem a nossa colaboração, nós também temos essa sensibilidade, não deixamos um animal doente na rua, nem nenhum bebê. Portanto, mas temos sempre esta condicionante do espaço e a condicionante financeira.
Quantos animais é que vocês têm no vosso abrigo?
Nós temos um espaço onde abrigamos alguns animais, nomeadamente cerca de 25. Depois também trabalhamos com pessoas solidárias, que são famílias de acolhimento temporário. E para já, gatos também vamos apoiando com famílias de acolhimento temporário.
Muito bem. Voltando um bocadinho atrás, quando vocês criaram de forma oficial, obviamente, a vossa associação, houve uma série de burocracia que tiveram de tratar, obviamente, e uma das coisas que tiveram de tratar foi o vosso logotipo.
Foi, sim.
Curiosamente, foi ajudado a fazer por alguém que tem o nome de animal, que é o Sr. Carlos Galo, pelo menos é assim que ele é conhecido.
Sim.
Nós falámos com ele e vamos ouvir o que é que ele disse em relação a isso, porque de facto esta identidade visual foi criada por este designer. Ele é gerente de uma empresa, tem 46 anos, é designer gráfico de profissão e no ano passado, a título de curiosidade, ficou em segundo lugar num concurso mundial de logotipos. E descreveu ao A Nossa Terra a imagem que identifica a ajuda a animais Amarante e explicou todo o processo deste trabalho.
Eu recordo-me desse primeiro contacto e desse briefing que tivemos, no qual aquilo que nos era pedido era que criássemos uma pequena assinatura que fosse o mais simples possível, essa era a dificuldade, mas que tivesse nela toda a mensagem e a identidade de uma associação com este cariz, um cariz humanitário e que tem a problemática dos animais sempre como identidade mais ligada aqui à ajuda animal. E sempre focada muito com uma ligação à terra. Então nós partimos para fazer esta imagem que no fundo há um denominador comum em tudo, que é a designação da associação, que é o próprio A, e que fazia sentido aqui usar o A quase como ícone, porque o A aqui representava a associação, o animal, Marante, e portanto a ajuda, e portanto era quase inevitável que pegássemos no elemento A, porque ele era extremamente presente. E a partir daí foi desenhar um A que comportasse o elemento animal, de forma a humanizar e termos uma leitura mais rápida do ícone, da assinatura, percebermos do que é que se trata. E depois foi limpar o mais possível e reduzir o logotipo só àquilo que era essencial e assim ficou.
Ana, de facto, como disse o Sr. Carlos, que acabamos de escutar, a associação tem muitos A's, são quatro A's. Associação, Ajuda, Animais em Amarante. Foi propositada a escolha deste nome?
Foi propositada porque nós começamos com um grupo de ajuda, Animais em Gondar. E então o grupo que se juntou, a posteriori, a mim e ao Sr. Presidente da Junta, Hugo Vaz, portanto, concordaram que teria que ser, que teríamos que dar continuidade e que seria uma continuidade, não é? Mais alargada, agora ao Conselho, e que teria que ser Ajuda Animais em Amarante, e ficou mais um A.
Portanto, é a associação dos quatro A's.
Os quatro A's. E ficou muito bem feito o nosso agradecimento especial que já lhe demos esse agradecimento, mas mais uma vez ao Carlos Galo, porque de facto foi um trabalho muito bom. O nosso logo é o nosso orgulho também.
Ora, nós vamos passar a um outro testemunho de alguém que conhecia Ana Teixeira antes da criação desta associação. Estou a falar de Lita Silva, uma das principais impulsionadoras atualmente, como muitas outras que vamos ouvir, desta instituição. Ela, que é assistente administrativa, começou por explicar como é que conheceu o trabalho da Ana e falou do que mais lhe aquece o coração.
Aparecer o animal, a gente não tem solução, tentar procurar solução, fomos à internet, não é? E à procura de associações, e apareceu a Ana Teixeira. E nós resolvemos contactar, ainda não existia realmente a Associação Ajuda Animais Amarante. Havia uma intenção de criar uma associação, já tinham entrado em contacto com a Câmara, mas ainda não estava, não era nada certo. A partir do momento que eu também contactei, eu e a Margarida, que era a Margarida na altura, tentámos entrar em contato por causa de uma cadelinha abandonada. Conseguimos a ajuda da esterilização com a Ana Teixeira e o Dr. Pedro. Entretanto, não tínhamos espaço físico, não é? E então a Margarida levou a cadela para os pais do namorado. Entretanto, aparecem mais dois gatinhos. Começou a querermos fazer mais, até que a Ana Teixeira disse: bem, vamos ter que fazer alguma coisa. E neste caso, falou com o presidente, conseguiu um espaço físico e a partir daí começámos a trabalhar, reunirmos e com outros voluntários começámos a pedir ajuda. A parte melhor mesmo para mim é essa, e quando está muito tempo no abrigo, sair do abrigo, ou então...
Conhecida que está um pouco então da história e das histórias iniciais desta associação, vamos continuar a conversa aqui em estúdio com o atual presidente da associação, um cargo que ocupa há cerca de 5 anos. Chama-se Ana Silva, tem 37 anos e é engenheira civil de profissão. Ana, agora a segunda. Começo por lhe perguntar: quando é que começou, ao fim e ao cabo, a tomar consciência ou a ter um fascínio e uma atenção especial pelos animais, principalmente os animais que precisam de ajuda?
Bem, eu, ao contrário da Ana, aos 12 anos fugia a 7 pés de qualquer coisa de 4 patas.
Portanto, mudou muito.
Sim, tinha um medo terrível. Nunca tive relação com animais quando era miúda, nada, nada. A minha fase de...
Era só os peluches.
Era, sim, peluche e... Não, mas tinha, nunca tive nenhum episódio traumático, mas realmente não era nada que me fascinasse, nem que me chamasse... Eu costumo dizer que fui conquistada. Então, basicamente, quando fui para a faculdade, uma amiga minha queria ter um cão, morávamos juntas, e eu disse, por favor, não tragas animal nenhum, porque eu realmente não...
Não é a minha.
Mas pronto, acabou por acontecer, e acabou por ser um caso onde o interesse também diminuiu da parte da minha colega, e o cão passou a ser meu. E com ele vieram todos, foi basicamente assim, conhecendo, lidando com o animal e tendo a experiência de perceber o que é que eles nos dão de volta, passei a gostar de todos. É mesmo assim...
Abriu-se aí um caminho.
Sim, costumo mesmo dizer que fui conquistada por ele e que todas as pessoas se deviam permitir a esta abertura de conhecer exatamente um animal, de perceber exatamente o que é que um animal nos traz e nos devolve também com o carinho que nós lhe damos.
E como é que surgiu esta conheceu, está na associação praticamente desde o início.
Sim.
Como é que surgiu este projeto, ao fim e ao cabo, na sua vida?
Então, foi um bocadinho por egoísmo, eu costumo dizer, porque era realmente ver situações e não poder fazer nada. Porque, efetivamente, uma pessoa sozinha não faz nada, não é? Não temos capacidade financeira, eu tinha acabado... Estava na faculdade ainda estava a tentar acabar o curso e realmente não tinha hipótese de fazer nada sem uma ajuda por trás, não é? Uma instituição, um grupo, uma associação, qualquer coisa. Nesse sentido, uma vez encontrei uma ninhada de 12 cães, todos espalhados na rua, assim, uma coisa atípica, e contactei o grupo que a Ana tinha criado, contactei o grupo. Nessa altura não conseguimos fazer nada, foi triste, porque realmente era uma coisinha muito pequena ainda, não tínhamos espaço físico. Pronto, mas entretanto, com este primeiro contacto fui fazendo outros, resgatamos uns gatinhos e tal, e pronto, e fui-me envolvendo também na dinâmica do grupo de ajuda a animais em Gondar naquela altura.
Portanto, entretanto as coisas cresceram, ou pelo menos a associação cresceu, ganhou um espaço, um abrigo, chamemos-lhe.
Sim, sim. Quando assim... eu entrei, penso que já existia o espaço físico. Na altura mesmo que eu comecei a fazer voluntariado, já existia.
Mas é pequeno.
Mas tínhamos 5 cães, não?
Agora é pequeno,
era uma,
não é?
Coisinha.
Agora
quase
é pequeno,
um quintal de
é um
casa.
Espaço pequeno. Precisavam de uma coisa diferente.
Sim, sim, claro. Pronto, e nesse sentido fui-me envolvendo, fui percebendo o funcionamento. Eu não percebia nada desta área, as esterilizações, essas coisas. Foi tudo novo, foi tudo passado pelas pessoas que já
andavam
lidavam
há mais
um
tempo.
Bocadinho com isto. Eu fui sensibilizada, não é? Pelo grupo de ajuda animal. E pronto, e fui ficando e fui assumindo algumas responsabilidades com o passar do tempo. A Ana foi trabalhar fora, eu também fui assumindo algumas coisas. Pronto, e entretanto...
E porquê que decidiu, enfim, abraçar o desafio de liderar, ao fim e ao cabo, o grupo?
Eu acho que aconteceu muito naturalmente. Eu costumo dizer, quando algum voluntário entra para a associação, que se envolve até onde se quer envolver, assume as responsabilidades que quer assumir, porque nós o que nós exigimos de um voluntário são 2 horas semanais de tratamento dos animais. Claro que temos um grupo de voluntários que se pede ajuda para um resgate, se pede ajuda para levar um animal ao veterinário, se pede ajuda para qualquer coisa neste sentido, a pessoa envolve-se. Se quiser envolver, não se envolve se não quiser, porque nós não temos outra forma de fazer isto, não é? Portanto, nesse sentido fui-me envolvendo, é mesmo assim, fui ganhando a gratificação de fazer um trabalho destes também, que é muita, não é? E cada vez me envolvi mais, fui percebendo mais a dinâmica e pronto, e temos trabalhado até agora no sentido de melhorar sempre, tentar pelo menos.
E quantos voluntários é que vos vão ajudando nesta tarefa difícil?
Pronto, nós temos, como vocês muito bem fizeram a divisão, nós temos voluntários, depois temos impulsionadores, não é? Temos voluntários mais ativos, menos ativos, com mais responsabilidades e menos. Ou seja, nós ao todo no grupo de voluntários somos 40. Mas, pronto, mais envolvidos seremos 10, pessoas que se envolvem mesmo, que assumem responsabilidades, que tratam de coisas efetivamente. Os outros vão tratando dos animais, que para nós também é...
É uma grande ajuda.
Claro, não podíamos ir sempre as mesmas.
Como é que funciona? Vocês conhecem um caso, ou chega-vos um caso, uma denúncia, enfim, um pedido de ajuda. O que é que vocês fazem?
Nós, nos nossos estatutos, prevemos como prioridade animais em perigo de vida, que incluem cães doentes, cães atropelados, bebés e idosos. São efetivamente os animais que não sobrevivem na rua. Depois temos os adultos saudáveis, que a gente faz o que pode, faz a leitura do chip, faz a partilha, contacta quem tem de contactar, mas se não estiverem a precisar de cuidados médico-veterinários, são a última das nossas prioridades, porque senão precisaríamos de uma cidade inteira para alojar animais e não temos, não é? Portanto, nesse sentido, as pessoas fazem o primeiro contacto. Nós pedimos sempre que façam o primeiro contacto com o centro de recolha, como a Ana referiu. Tem de ser assim, não é? É a legalidade do processo. E a seguir passa para nós. E nós procuramos uma solução debaixo das pedras, às vezes, se for preciso, para recolher e alojar esse animal.
Quando vos chega um animal, quais são os primeiros cuidados a ter?
Neste caso, como nós só recolhemos estes animais em perigo de vida, não é?
Eles precisam
direto
muito
para
ajuda.
O veterinário. Direto. Se for um bebê, não. A gente recolhe, dá-lhe desparasitante e tal. Se as coisas não evoluírem para outros sinais, ou diarreias, ou vómitos, ou isso, ou outros sintomas, ficam connosco, não é? Mas os adultos, os em perigo de vida, com algum ferimento, com alguma doença, têm de ir direto para o veterinário.
Para quem não tinha muito contacto com animais quando era mais nova, aprendeu muito sobre esta dinâmica, esta
aprendi.
Vida à saúde, alimentação.
Aprendi muito.
Ainda vai aprender muito mais.
Com certeza.
Por exemplo, depois é como se costuma dizer, cada macaco no seu galho. Eu, por exemplo, não faço resgates difíceis porque eu não tenho...
Estrutura.
Não tenho capacidade para o fazer, não tenho mesmo. E assumo, eu recolho um animal se ele vier a correr até comigo.
Pois, aqueles casos mais difíceis fica mais impressionada.
Sim, mas claro que temos todos de ter uma posição nas coisas e ainda bem que há pessoas com esse jeito que fazem essas coisas também. Pronto, e vai-se resolvendo assim.
Ana, já participou em algum resgate assim desses mais difíceis, mais impressionantes? Que tivesse marcado de alguma forma?
Bom, nós fazemos resgates de animais doentes, em estado. Nós encontramos muitos animais feridos de armadilhas também. Portanto, uma das situações que acontece é que os campos ou os montes estão minados de armadilhas de laços ou outro tipo de armadilhas. E muitas vezes os animais chegam-nos num estado muito avançado de desgaste e, portanto, a maior parte deles já não resiste também. Há outros tipos de resgates. Nós temos recurso a armadilhas, porque não há outra forma de o fazer, a não ser que tenhamos um espaço de contenção. Pronto, de qualquer forma... eu costumo ajudar nessa parte, mas trabalhamos sempre nos resgates em colaboração com o Centro de Recolha Oficial de Amarante. Portanto, que são aqueles que legalmente o podem fazer e nós sempre que precisamos, contactamos-los. E é isso que as pessoas também têm que fazer, sempre em primeira linha ligar para o Centro de Recolha Oficial, que é o Canil Gatil de Amarante. Eu gostaria também de alertar para... uma situação que deve ser privilegiada. Podemos construir um abrigo para 1000 animais, podemos construir um abrigo para 2000, podemos construir um abrigo para 1 milhão. Nós vamos enchê-lo. Enquanto não apostarmos na esterilização dos animais de companhia, nos cães e nos gatos, o problema não vai estar resolvido. Portanto, a esterilização é a solução. Esterilização de animais de rua, esterilização de animais de famílias carenciadas, esterilização dos animais das famílias. Portanto, este apoio, há inclusive municípios que apoiam, independentemente de serem carenciados ou não, apoiam todas as famílias, fazem campanhas promocionais muito importantes e que a longo prazo têm um impacto fortíssimo na redução dos animais errantes. Enquanto não perceberem isso as famílias, município e toda a gente perceber que a esterilização é a solução, portanto, o trabalho continua muito forte. Portanto, temos que ajudar neste sentido. Esta é a base para a resolução deste problema que ainda existe, que é muito acentuado no Conselho de Amarante.
Sim, e um pouco por toda a região também.
E com certeza...
O vosso foco é esse.
Que, além da esterilização, a identificação eletrónica. Qual é a diferença entre as duas? A identificação eletrónica é obrigatória.
É o chip.
E a esterilização? É só faz quem quer. E neste sentido...
Não sendo obrigado, não se faz.
Exatamente. É caro, não é? Já falamos, os valores são altos. Apesar de que diluído na vida útil de um animal, não é nada. Mas as pessoas pensam naquele instante. E sim, num instante, eu entendo que seja um valor elevado. Mas isso aliado à identificação eletrónica, porque ajuda bastante. Encontrar um animal na rua que tem chip é meio caminho andado. Ou para uma denúncia de abandono animal, ou para a identificação do dono, que pode efetivamente estar perdido, não é? E muitos já regressaram aos donos por
graças
causa da identificação.
Graças
exatamente.
Entretanto, os animais que vos chegam, que estão no vosso abrigo, no vosso espaço, estão sempre suscetíveis de serem adotados. Como é que tem corrido esse processo de adoção? Ainda há muitas pessoas que se predispõem a adotar um animal, a ir buscar, a tratar... quer seja a família de acolhimento, quer seja a adoção definitiva.
Animais jovens, não é? Isso acho que é...
Os cachorrinhos.
Exatamente. Claro. Animais jovens, muitos mais. Mas ainda há quem tenha interesse em animais adultos e eu pessoalmente aconselho imensas vezes, por exemplo, porque querem um cão para uma avó que está sozinha, não faz sentido levar um cachorro. Não é? Não faz sentido, porque os cachorros têm o limite de vida de 15, 16 anos, não é? E além disso são super energéticos. E nós, com um animal adulto, sabemos exatamente o que vamos receber. Porquê? Porque os voluntários conhecem-nos, conhecem a energia deles, conhecem o que é que eles necessitam, sabem essas coisas todas. E às vezes, para ter um animal mais adaptado a determinado dono, um adulto é o ideal. Como o tamanho, por exemplo, o porte é muito importante e eu entendo que sim, dependendo das condições onde se vive. Mas eu num bebê não consigo, a maior parte das vezes, nós não conseguimos garantir o porte. Porque é difícil, nós temos uma previsão, mas às vezes sai-nos tudo ao contrário. E mesmo a garantia de um porte ou de uma personalidade, sei que não é uma personalidade, mas para mim acho que é uma personalidade que os animais têm, é muito mais fácil de perceber num animal adulto. E as pessoas deviam entender isso, que às vezes é muito gratificante. Um animal é bebê meio ano.
Sim, depois cresce.
As palavras que nós mais também dizemos é adote, neste Natal adote um animal, por exemplo, e adote um animal adulto, porque é muito bom. Já vem treinadinho, já não faz xixi, já não faz cocó, já não passa aquela fase. E é extremamente agradecido, nem imaginam. É muito bom adotar um animal adulto. E também um apelo que nós fazemos, não comprem.
Não outra comprem. Outra questão que já lá íamos, sim. É. Sim, mas continuo.
Não comprem, que ao adotar, ao comprar, estão a estimular um negócio que nem sempre segue as regras que deviam seguir. E depois há tantos a precisar. Portanto, se puderem adotar, adotem com responsabilidade, portanto, se não tiverem condições, também não adotem, mas tendo condições, não comprem, adotem. Tenham esse amor de volta e ajudem, que vão ficar também recompensados.
Como é que vocês vão chegando às pessoas? Como é que vocês vos vão dando a conhecer? Tem as redes sociais que ajudam, não é?
Principalmente redes sociais e alguns eventos na rua, não é? Alguns eventos na cidade. Fazemos feirinhas,
caminhadas.
Fazemos campanhas de adoção, através dessas atividades, maioritariamente.
Alguma incidência nas escolas? Não aquela que nós pretendíamos,
sim,
mas que vamos trabalhar, se calhar, agora em 2023. Mas também tentamos chegar um bocadinho às escolas.
Vocês estão fazendo também alguns bancos solidários em hipermercados para angariar alguns...
Sim, é o que nos alimenta os nossos alimentos. Animais.
As pessoas têm sido solidárias ou vão sendo?
Sim, sim. Em Amarante temos tido uma ótima adesão às campanhas. Chegamos a ser segundos a nível da Zona Norte, a concorrer com continentes como Matosinhos e esses continentes enormes, não é? Essas superfícies enormes. E nós achamos que Amarante é muito solidária nesse sentido, sim. E é o que nos alimenta os animais o ano inteiro, são essas recolhas.
Vocês também fizeram, ou alguém vos ajudou a fazer, uns calendários com fotografias profissionais maravilhosas que também contribuíram, ao fim e ao cabo, para a ajuda da vossa associação.
Sim, fizemos um calendário com o António Jorge Nunes, que foi extremamente difícil e divertido de fazer ao mesmo tempo. Passámos um dia inteiro a tirar biscoitos a cães para eles estarem quietinhos, mas ficou muito bonito, ficou lindo, sim.
Ora, nós fomos falar... Diga.
Também agora temos a Ana Luísa Madeira, que também dá o seu contributo, portanto, e depois no outro ano será outra pessoa, com certeza, portanto, que estão disponíveis para venda online e temos também postos de venda onde estão disponíveis os calendários de 2023, lindíssimos também.
Eu já vi e são muito bonitos, portanto, quem estiver interessado, nas vossas redes sociais ou por Amarante também há alguns sítios onde podem encontrar e é uma forma de vos ajudar. Ora, por falar em António Jorge, o senhor com grande paciência para tirar fotografias magníficas, nós fomos falar com ele. Ele nasceu em Angola, mas vive em Amarante intermitentemente, como ele gosta de dizer, há cerca de 30 anos. É licenciado em Engenharia Informática, profissão que exerce, sempre foi um apaixonado pela fotografia, que usa como forma de expressão e nunca como um intuito comercial ou projeção pessoal. António Jorge Nunes junta os animais às paixões que tem na sua vida e ao nosso programa justificou esse caminho de forma simples. Diz que se sou bom para as pessoas, por que motivo não hei de ser bom para os animais?
Eu acho que quando alguém faz alguma coisa e quer ajudar, diz assim, eu sei fazer isto, como é que eu posso usar o que eu sei fazer para aquilo que vocês estão a fazer? Ao mesmo tempo, as pessoas iam comentando porque esta foto estava assim, esta foto estava assada e este cãozinho está tão bonito e foi logo adotado e tal. E então foi surgindo a necessidade, quase naturalmente. Havia um cão ou um gato ou o que fosse, e se houvesse a possibilidade, fazia-se as fotos, punha-se na página e ajudava-se as coisas a acontecer. Em termos de exposições, calendários, a exposição é essencialmente dar a conhecer a associação. É uma forma visual, podia ser outra qualquer. Se houvesse um pintor, podia ter sido um pintor. Era o que eu sabia fazer, foi isso que eu ofereci. Eu acho que em 2015 já a internet era claramente o método que melhor servia para chegar a um determinado tipo de população. E tendo eu o know-how, tendo eu os meios, não tinha por que não os oferecer. É um bocado o que eu lhe disse no início, isto é o que eu sei fazer, se vocês quiserem eu faço. A exposição foi interessante, os calendários foram interessantes, o vídeo para o Artfest foi interessante, levarem o animal lá, o B lá à casa para ser fotografado foi interessante. A ideia do calendário 2017, em que criámos um ambiente de estúdio para fotografar os animais, curiosamente, não muito depois, houve um jornal nacional e mesmo a televisão que divulgou um trabalho semelhante. E a minha pergunta, não enquanto António Nunes fotógrafo, mas enquanto alguém que fez alguma associação, porque é que esse trabalho da associação não foi mais badalado? Porque não é por mim, eu não quero saber disso. O que acho é que se foi feito algo de algum valor nesta associação, neste município, a associação, o município e se calhar a comunidade não ter feito mais para divulgar. Mas a ideia basicamente era, não era completamente original, já tinha visto alguns trabalhos feitos lá fora nesse âmbito. Claro que quando é um trabalho fotográfico ou artístico tem uma assinatura, e a ideia era passar alguma dignidade a esses animais que muitas vezes são olhados de canto de olho e ignorados e não sei o quê. E, portanto, esse foi um trabalho que me deu particularmente gosto a elaborar. Não o considero mais importante que outros, mas julgo que por haver algo mais conceptual por trás, haver um esforço maior, tem por isso também outro valor para mim enquanto fotógrafo.
Ana Silva, acabamos de ouvir António Jorge, um grande benfeitor também para a vossa associação com esta com o trabalho da fotografia e também um pouco sobre o site.
Sim.
São figuras que pessoas destas que vos ajudam também a levar o vosso trabalho adiante.
Sim, nós consideramos essas pessoas que nos ajudam voluntários também, não é? Noutras áreas de atuação, mas para nós são voluntários também, são parte do grupo, não é?
Também contaram com estas fotografias foram tiradas algumas com algumas figuras públicas que nós conhecemos, a Paulo de Carvalho, a Rita Redshoes, o Nilton, são figuras, ao fim e ao cabo, mais conhecidas, que acabaram por abraçar a vossa causa.
Sim, tentávamos cada vez que vinha alguém a Amarante chatear um bocadinho. Alguns não era preciso mesmo, por exemplo, o Paulo Carvalho foi incrível, foi mesmo muito interessante fazer isso com ele, porque... Sim, também. Pronto, são personalidades que já por norma estão aliadas à causa animal, não é? E que nos deram esse miminho de tirar uma foto com os nossos animais e partilhar nas redes deles. E quando faziam lá na foto, eles repartilhavam, foi muito giro, sim.
Uma outra forma também de ganharem notoriedade e de arrecadarem algum dinheiro, alguma ajuda, é com a lojinha Ajuda Animais, não é assim?
Nós temos uma loja online que também vem para a rua. Portanto, tivemos ontem, no sábado, fizemos uma campanha de adoção de animais, correu muito bem, e tivemos também uma feira de Natal, onde tivemos os nossos produtos, temos produtos em segunda mão, outros novos, e depois temos os nossos produtos base. Nós temos umas medalhinhas com o nosso logo, nós temos umas bolas de Natal também com o nosso logo, portanto, coisas personalizadas e referentes à nossa associação, muito lindas, e que estiveram disponíveis e que estão disponíveis nas feiras que também fazemos, ou nas mostras que fazemos na rua. Portanto, sempre que nós podemos, nós também vimos para a rua e somos sempre muito bem acolhidos pela população.
Muito bem. Ora, nós, para ficarmos a conhecer um bocadinho melhor esta lojinha online, vamos ouvir, podemos dizer, a principal responsável pela dinamização desta atividade. Coralie Mendes tem 32 anos, nasceu em França, mas está em Amarante há 2 anos. É licenciada em Comércio Internacional, mestre em Comunicação e Marketing, formações que adquiriu em Paris. Tornou-se voluntária mal chegou a Amarante, porque desde pequena que gosta de animais. Ao nosso programa explicou como funciona esta loja online, alojada no Facebook e no Instagram, e apelou ao presidente do município de Amarante para a realização de um sonho: ter uma loja física.
Neste momento, a loja dos animais é unicamente a loja, lojinha, online. Não temos sítio, não temos espaço ainda. É só uma página Facebook e Instagram. Então, o que fazemos sempre é de meter roupa de segunda mão. Fazemos foto e publicamos essas fotos de roupa, de malas, de bijuteria. Isso é sempre, é todo o ano. É quando recebemos um artigo de uma pessoa e achamos interessante para vender em segunda mão, publicamos sempre. Isso é a parte de todo o ano. Depois tentamos o mais possível fazer dias de feirinhas. Ficamos de manhã até à noite, metemos mesa e daí fazemos igual, mas em direto. Vendemos roupa, bijuteria. Vendemos malas, tudo o que se pode vender, e também nos disponibilizamos para donativos, claro, para sensibilização, e tentamos fazer isso 4, 5, 6 vezes por ano. E os cabazes tentamos fazer cabazes, por exemplo, cabazes de outono, cabazes de Natal, cabazes de São Valentim, que é à base do verão, que é à base do inverno, lá está, não pode ser todos os meses, começámos a fazer todos os meses, mas as pessoas cansam-se. Então fizemos o cabaz quando achámos que vai ter uma época intensiva e op, 200 de número, dá para um ir, lá está. Se o cabaz é muito mais grande, fazemos 300 de números. É recheado, há de tudo neste cabaz. E depois fazemos foto, publicámos na página da lojinha e anunciámos e pedimos aos voluntários de partilhar a nossa publicação. Há muitas pessoas que partilham a publicação e daí conseguimos encher os números. Era o presidente da Câmara oferecer um espaço e pelo menos poder estar aberto 2, 3 ou 4 dias por semana podia ser possível, mas lá está, tem que ser com a ajuda de muitos voluntários, tem que ser muito controlado e temos que ter muito donativo de roupas também, porque lá está, às vezes, quando fazemos.
Ora, ouvimos então aqui alguém a pedir uma prenda, até porque estamos próximos do Natal, que é uma loja física em Amarante. A Caroli, que não é a única, então vamos cá explicar, a tratar da loja online, não é assim?
Sim, a Ana Luísa Madeira foi a criadora da loja e a grande impulsionadora da loja e agora trabalham em conjunto nesse sentido para dinamizar e para fazer as feirinhas e com bastante sucesso, tem corrido muito bem,
muito
graças
bem.
A elas as duas.
Muito bem, está explicado. Vocês também têm muitos, como já vimos, muitas pessoas que vos ajudam, são os soldados do resgate, podemos chamar-lhes assim. Nós vamos ouvir alguns. Começamos por uma que podemos dizer que é a mais antiga do grupo, ainda é uma jovem. Ela que se chama Eugénia Barros, tem 57 anos, nasceu no Porto, está em Amarante a morar há 20 anos. É funcionária oficial de registros nas finanças, está ligada a esta associação desde o ano da fundação, ou seja, desde 2015. Ao nosso programa explicou que nem as alergias da mãe a afastaram dos animais e deu a conhecer dois casos que para si foram bons exemplos de uma evolução tremenda.
Eu, quando era miúda, a minha mãe tinha alergia ao pelo do cão e do gato. E eu sempre, sempre quis ter um cão ou um gato. E não conseguia. Então, quando eu encontrava um cãozinho preto ou um bichinho qualquer, trazia para casa. Claro, pronto. O fim era ser entregue a alguém e eu ficava super triste. Então, andava sempre o cão do vizinho. Eu chamava, ele vinha comigo, andava de bicicleta, ia a correr. Pronto, foi sempre assim. Pronto, não tinha, mas é como se tivesse. Cada vez há mais animais a precisar, infelizmente, não é? E sinto que se deixar que há muita coisa que não continua. Sinto-me quase que obrigada, impelida a fazê-lo. Não há forma de me libertar. Um dono 5 estrelas é o nosso objetivo sempre. Uma casinha boa para eles é o ideal. É o nosso sonho, acho. Temos, por exemplo, o Thor. O Thor foi uma mudança radical. É um animal super lindo e quando ele foi resgatado realmente era um caco. E tenho o conhecimento de um da minha filha que também é resgatado muito, muito magro. Está um animal super lindo. É, pronto, essas coisas realmente enchem-nos o coração.
Dupla inseparável é a de Ana Maria Vilar e Vera Pinto. Só mesmo a distância tem de às vezes a separar. Ana Maria tem 53 anos, nasceu em Lisboa, está em Amarante desde os 22. É advogada de profissão e presidente do Conselho Fiscal na Ajuda a Animais em Amarante, que integrou em 2017. Vera Pinto tem 37 anos, nasceu em França, mas veio para Amarante apenas com meses de vida. Atualmente trabalha em Andorra, no ramo da hotelaria, em 6 dos 12 meses do ano e custa-lhe muito quando está fora, porque lá não tem nenhum animal. Vamos ouvir, e por esta ordem, Ana Maria e Vera Pinto. Ambas falam do nascimento do amor pelos animais e do quão gratificante é este trabalho.
Desde ter a idade que eu tive sempre uma ligação muito forte aos animais, principalmente aos gatos, porque como vivia num prédio não tinha possibilidade de ter cães e senti sempre muito essa ligação. Entretanto, a minha vida foi evoluindo e agora são gatos e cães, não é? Apesar de agora neste momento, neste preciso momento, não ter cães, eu costumo dizer que resgatar faz bem à alma. Ou seja, eu chego a casa de coração cheio. Inicialmente a minha participação na associação era apenas para fazer o abrigo, para cuidar dos nossos animais, alimentar, tratar da higiene, de cuidar também no aspecto da medicação, da limpeza, do abrigo, e entretanto fui-me envolvendo cada vez mais. E tornou-se viciante. Eu posso dizer que é mesmo um vício, mas um vício bom. Porquê? É claro que também temos muitas amarguras, não é? Quando nós não conseguimos resgatar, ou então resgatamos, mas já chegamos tarde. Aí é muito triste para nós, mas nós temos que conseguir fazer ou criar o distanciamento necessário. Isto é, tudo bem, não conseguimos, mas também não conseguimos salvar o mundo. Não conseguimos resolver todos os problemas, mas por cada caso que nós resolvemos e temos sucesso, já valeu a pena, exatamente. Por cada vida que salvamos, já valeu a pena. Eu no início tinha um bocadinho de dificuldade em lidar com isto, porque eu achava que conseguia salvar tudo e todos e que havia solução para tudo, mas aos poucos fui crescendo e fui percebendo que não é assim, mas que é muito gratificante. E quando nós chegamos a casa e no nosso silêncio percebemos que correu bem o dia, resgatamos, que há um animal ou vários que estão a salvo, que já vão passar uma noite quentinhos, com a barriguinha cheia, protegidos, aí sim, aí eu deito-me para dormir com uma satisfação e com o meu coração e a minha alma cheios.
Sempre gostei de animais e assim, a educação que tivemos sempre... Tivemos animais, desde a avó, à bisavó, à minha mãe, sempre tivemos animais e eram membros da família. Mesmo os porquinhos da Índia e os corvos e tudo, isto no Alentejo, eram membros da família. Fomos visitar família a Braga e então vi um gatinho, pronto, num sítio muito feio. Uma colheira cheia de porcaria, um gatinho pai com 2 meses, então eu peguei nele, meti-o na mala do carro da minha mãe e viemos embora para Amarante. Isto tinha eu 8 anos e falei com a minha vizinha, olha, trouxe o gatinho e tal, ela ficou com ele. Pronto, foi o primeiro resgate, assim, foi um bocadinho furtado, não foi propriamente o resgate, mas o que interessa é que ficou bem, durou muitos anos, durou 25 anos, a Niki. Depois havia uma cadelinha, que acabou por ser mãe, também perto de minha casa, perto do Parque Florestal, e abandonavam muitos animais. E pronto, com o tempo consegui arranjar donos para todos esses animais. Acho que, se não me engano, eram 4 ou 5 cãezinhos. E pronto, um vizinho aqui, um amigo ali, assim, não, sinceramente não sei se ficaram bem entregues ou não. Eu era uma miúda, era uma catraia. E pronto, consegui dono para todos eles. E infelizmente, a mãe depois foi atropelada. E também consegui tratar da mãe, à minha maneira, não era? Sendo uma miúda, um bocadinho de betadine e água oxigenada, tratar lá da ferida da cadelinha, tinha um músculo exposto, na altura aquilo era, pronto, sabia lá o que era, não sabia o que sei hoje, não é? Com o tempo aquilo cicatrizou e tal, e também lhe consegui arranjar dono numa outra vizinha minha, e ficou super bem entregue, pronto, até morrer de velhice. Os resgates tanto podem correr bem como podem correr mal, não é? Às vezes chegamos destroçados a casa e a pensar que podíamos ter feito mais, podíamos ter feito melhor, podíamos ter feito antes, mas fazemos o que podemos com o que temos, não é?
E é desta forma que terminamos esta primeira hora do A Nossa Terra. Nós voltamos já a seguir a um curto intervalo. Continuo desse lado. Até já.